Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 7 de julho de 2025. Solicito a servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Copini.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati della Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassin Poletti.
Presente.
Passo a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto, e ela passava consigo. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada. A partir daquele instante, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
A ata da sessão do dia 23 de junho de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 23 de junho de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. A ata da sessão do dia 30 de junho está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos colegas vereadores. Temos baixado o projeto de lei 026/2025, que trata do plano plurianual. Os prazos regimentais foram cumpridos e a CUP emitiu parecer, que peço à primeira secretária que leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Comissão Única de Pareceres. Presidente Terezinha Maria Bassin Poletti. Secretária Tânia Mara Scarati della Lata. Relator Rodrigo Santin. Parecer ao Projeto de Lei Municipal número 026 de 2025, que dispõe sobre plano plurianual para o quadriênio de 2026 e 2029. E dá outras providências. Relatório. No dia 30 de maio de 2025, através do ofício PM número 094 de 2025, o senhor prefeito remeteu a esta casa o projeto de lei municipal número 026 de 2025. O projeto foi protocolado sob o número 052 de 2025 e dado ciência ao colegiado. Na sessão ordinária, do dia 9 de junho de 2025, a proposição foi lida em plenário e posteriormente baixada para a CUP e para o cumprimento dos prazos regimentais. O prazo para serem propostas emendas pelos vereadores se expirou no dia 23 de junho, tendo esta CUP até o dia 30 de junho de 2025 para emissão deste parecer. Não houve proposta de emenda. Esta proposição deverá ser discutida e votada em dois turnos, com finalização do processo até dia 15 de julho de 2025, conforme incido no artigo inciso 1º do artigo 122 da Lei Orgânica do Município. No dia 17 de junho, com início das 8 horas no plenário desta casa, realizou-se audiência com a contadora da municipalidade, senhora de lei Val Morbida, para leitura, análise e esclarecimento sobre o teor do plano plurianual, onde estiveram presentes os vereadores Rodrigo Santolin, Jorge Luiz Copini, Terezinha Maria Bassin Poletti e Tânia Mara Scarati Della Lata, bem como o advogado da casa, Ronaldo Della Lata. Decidiu-se pela emissão do seguinte parecer. Considerações preliminares. Analisando os aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical, lógico, de conveniência, utilidade e oportunidade, tem-se que estão atendidos. Voto do relator. O projeto de lei foi enviado pelo Poder Executivo no prazo previsto no inciso 1º do artigo 121 da Lei Orgânica do Município, logo atendidas as prerrogativas de competência e tempestividade. Esta Casa deverá aprovar a matéria em segunda votação até o dia 15 de julho de 2025, conforme estabelece o artigo 122 do mesmo diploma supracitado. Atendido também o contido no artigo 22 da Lei Federal nº 4.320/64, artigo 165 da Constituição Federal e dispositivos da Lei Complementar 101/2000, que tem-se que a matéria está plenamente apta a ser apreciada. A proposição poderá ser levada à primeira discussão e votação na sessão ordinária desse dia 7 de julho de 2025. E, para segundo turno, sugere-se a sessão do dia 14 de julho de 2025 para o cumprimento dos prazos. Sendo estas as ponderações necessárias, opino pela aprovação da matéria no estado em que se encontra. É o voto do relator. Sala das Sessões, 24 de junho de 2025. Rodrigo Santin, relator. De acordo, Terezinha Maria Bassin Poletti, presidente. Tânia Mara Scarati Della Lata, secretária. Assessoria Técnica e Jurídica, Ronaldo Della Lata, advogado do Poder Legislativo.
O parecer da CUP, emitido pelo relator, com acordo ou desacordo dos demais membros da comissão, juntamente com acompanhamento da assessoria jurídica, é uma orientação, uma opinião aos demais vereadores, para auxiliá-lo na tomada de decisão. Como já comunicamos, deveremos apreciar esse projeto em dois turnos, e hoje, portanto, em primeiro turno, o projeto de lei 026/2025, que trata o plano plurianual, está em primeira discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 026/2025, que trata do plano plurianual, está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado em primeiro turno, então. Solicito ao segundo secretário que leia a indicação de autoria da vereadora Terezinha Poletti. A indicação da colega vereadora será, então, enviada ao Executivo para análise e providências que estender cabíveis.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Indicação. A vereadora Terezinha Maria Batim Poletti, amparada pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência demais edis desta colenda Casa, apresentar indicação para que, após lida em plenário e achando pertinente, determine a remessa ao chefe do Poder Executivo para a adoção da seguinte providência. Seja editada a legislação prevendo desconto no IPTU a partir do exercício de 2026, aos titulares de imóveis que sejam portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida com base em conclusão da medicina especializada, bem como dos que sejam pais e mães atípicas, com filhos portadores de doenças raras ou deficiências como síndrome de Down, TA, transtorno de espectro autista, TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade toda, transtorno de déficit de atenção, dislexia, TOD, transtorno opositivo desafiador e TOC, transtorno obsessivo compulsivo e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Câmara de Vereadores, 1 de julho de 2025, Terezinha Maria Batim Poletti.
Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei de origem legislativa 009-2025, de autoria da vereadora Terezinha Poletti, de protocolo número 064.
Projeto de Lei de Ordem Legislativa número 009 de 2025. Campinas do Sul, 1º de julho de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e demais dispositivos inservíveis ou em desuso instalados em postes de locais públicos por parte das concessionárias, permissionárias e autorizadas fornecedoras de energia elétrica e redes de telecomunicação e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista a iniciativa do Poder Legislativo, faço saber que a vereadora Terezinha Maria Bassim Poletti propôs, o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas fornecedoras de energia elétrica ou que prestem qualquer serviço de telecomunicação por meio de rede aérea, obrigadas a retirarem dos postes da rede pública a fiação e demais dispositivos instalados que sejam excedentes, em desuso ou inservíveis que tenham instalado. Parágrafo 1º. Os dispositivos mencionados no caput do presente artigo são equipamentos condutores ou acessórios que não tenham mais utilidade para a continuidade do serviço a que se destinavam. Parágrafo 2º. Os locais públicos mencionados no caput desse artigo incluem vias, logradouros e praças. Artigo 2º. No prazo de até 90 dias a contar da publicação da presente lei, o Poder Executivo notificará as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas para que atendam à obrigatoriedade estabelecida pela presente lei. Parágrafo 1º. As empresas notificadas deverão, no prazo de até 12 meses a contar da notificação, providenciarem a retirada total da fiação e dispositivos definidos por esta lei. Parágrafo 2º. Tendo a lei, a rede, a função principal de ser condutora de cabos de energia elétrica, poderá a concessionária ou permissionária que presta serviço notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que atendam à obrigatoriedade, podendo ainda conjuntamente definirem o cronograma e metas para a retirada dos cabos e equipamentos. Parágrafo 3º. As concessionárias, permissionárias ou autorizadas deverão, periodicamente, a cada 30 dias a contar da notificação recebida, emitir relatório ao Poder Executivo com cópia à Câmara de Vereadores, contendo as informações a respeito das providências adotadas para o atendimento ao disposto na presente lei. Artigo 3º. A cada empresa notificada que descumprir ou desatender ao prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 2º, será aplicada a multa de 200 URMs, unidades de referência municipal, que será majorada em 100 URMs, unidades de referência municipal, caso, no prazo de 60 dias, a contar do recebimento da primeira multa, mantiver o descumprimento da lei. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, através de decreto, no prazo máximo de 30 dias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 1º de julho de 2025, Terezinha Maria Bassim Poletti, vereadora PL.
Consulta CUP sobre a apreciação ou baixa do projeto de lei de origem legislativa 009-2025.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa lei, então, eu gostaria que ela fosse aprovada. Vamos baixá-la, tá, para um prazo reduzido ali de 7 dias, porque eu acredito que alguém de vocês queira fazer alguma emenda, alguma coisa assim. Então, é melhor que a gente baixe esta lei para que ela seja, né, lida. Se, de repente, alguém não leu, que não entendeu algumas coisas, é bom que ela seja bem esclarecida. E que, uma vez ela se tornando lei, eu acredito que o município vai ter que cumprir. Então, esse projeto, eu já havia comentado alguma coisa numa das minhas falas, que é muito fio solto, né? Inclusive, hoje, era um assunto no Jornal do Almoço de Porto Alegre. Então, de tanto fio que tem, de tantos acidentes que já foram causados, inclusive com vítimas, né? E nós, se a gente anda por aí, a gente vai ver nas esquinas, enfim, quanto fio solto que tem. Então, é um perigo para quem transita, né? Principalmente que a gente sabe que tem crianças que andam muito de bicicleta, né? E aonde que eles andam? Geralmente, eles vão nos passeios. Então, se nós formos ver, se vocês derem uma volta por aí, a gente vai ver que tem muito fio solto. Inclusive, essa semana eu vi na avenida, né, em frente às lojas Becker, bastante fios soltos por ali. Então, o trânsito de pessoas é muita. E o risco, né, de que sofra um acidente é evidente, né? Então, eu baixo, gostaria... Eu, na minha opinião, de baixar esse projeto para que ele seja mais estudado, de repente até alguma complementação, né, dos senhores vereadores. E gostaria, então, que na próxima segunda-feira ele fosse aprovado.
Então, fica baixado por prazo reduzido. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei. Mas como foi baixado? Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei de origem legislativa 010-2025, de autoria da vereadora Tânia de la Lata, de protocolo número 063.
Projeto de lei municipal de origem legislativa número 010-2025, de 1º de julho de 2025. Cria o programa Florescer Mais, institui estratégias, diretrizes e ações para atenção, orientação e amparo às mães e pais atípicos e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, tendo em vista a iniciativa do Poder Legislativo, faço saber que a vereadora Tânia Mara Scarati de la Lata propôs e a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei cria o programa Florescer Mais, institui estratégias, diretrizes e ações para atenção, orientação e amparo aos pais e mães atípicas com filhos portadores de doenças raras ou deficiências como síndrome de Down, TA, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TODA, transtorno do déficit de atenção, dislexia, TOD, transtorno opositivo desafiador, TOC, transtorno obsessivo e compulsivo e o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Parágrafo 1º. O programa Florescer Mais tem a finalidade de oferecer orientação psicossocial e apoio por meio de serviços, proteção, acompanhamento psicológico e terapêutico, com atenção à saúde integral, informação e formação para fins de fortalecimento e valorização dessas mulheres e pais na sociedade. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, considera-se mães e pais atípicos, os pais biológicos ou cuidadores, tutores ou curadores, que são responsáveis pela guarda e criação de filhos que necessitam de cuidados específicos para pessoas com condições médicas elencadas no caput deste artigo, diagnosticadas por profissional médico devidamente inscrito no CFM, Conselho Federal de Medicina, ou CRM, Conselho Regional de Medicina. Artigo 2º. Constituem objetivos do programa de que trata esta lei. Capítulo 1º. Elevar e melhorar a qualidade de vida de mães e pais atípicos, considerando as dimensões emocionais, físicas, culturais, sociais e familiares. Capítulo 2º. Desenvolver competências socioeconômicas por meio de ações que as façam sentir-se valorizadas sem comprometer os cuidados que devem despender a seus filhos. Capítulo 3º. Promover o apoio para o acesso a serviços psicológicos, terapêuticos e assistenciais. Capítulo 4º. Estimular a ampliação de políticas públicas adequadas na rede de atenção primária de saúde com vistas a manter atendimento eficaz e de qualidade para preservar a integridade da saúde mental. Capítulo 5º. Desenvolver ações de bem-estar e de autocuidado como rotina com vistas a prevenir ou reduzir sintomas de transtornos psíquicos como ansiedade e depressão. Capítulo 6º. Desenvolver ações complementares de suporte para o filho, mantendo-o no turno escolar, quando o pai ou mãe atípicos têm que realizar consultas, exames, terapias, encontros ou participarem de outras atividades no convívio social, melhorando sua qualidade de vida. Capítulo 7º. Estimular os demais membros da família quando ao cuidado e à proteção visando aumentar o nível de bem-estar e melhorar a função e as interações familiares. Capítulo 8º. Promover intervenção de profissional de saúde, educação, assistência social e jurídica no que diz respeito a compreender as necessidades dos pais, promover informações e indicar serviços de maneira coordenada, visando produzir resultados positivos da família. Artigo 3º. Constituem diretrizes gerais para implementação do programa de que trata esta lei. 1º. Oferecer apoio e incentivo psicossocial e relacional a mães e pais atípicos visando a promoção de políticas públicas de proteção e fortalecimento da rede de apoio local. 2º. Fortalecer as redes de apoio e de trocas de experiências sobre os desafios da jornada dos pais atípicos, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social e de justiça. 3º. Incentivar a realização de debates, encontros e rodas de conversa sobre a maternidade atípica. 4º. Estimular a criação de políticas públicas de acolhimento para os pais e as mães e pais atípicos. 5º. Incentivar a criação de espaços para informar e sensibilizar a sociedade sobre as dificuldades enfrentadas na maternidade e paternidade atípica. 6º. Incentivar a realização de oficinas temáticas, cursos, encontros, seminários, conferências e fóruns de debates com temas de relevância social, tendo como foco central a maternidade e paternidade atípica. 7º. Estimular estudos e divulgação de informações sobre a prevenção de doenças emocionais que podem surgir em decorrência da maternidade e paternidade atípica ou com filhos com deficiência. 8º. proteger integralmente a dignidade de mães atípicas a fim de ampará-las no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos. Parágrafo único. Entende-se por apoio relacional à troca de experiências entre mães e pais atípicos no contexto dos encontros realizados periodicamente com profissionais especialistas para tratar de questões voltadas à aplicação do programa instituído por esta lei. Artigo 4º. São estratégias para a implementação do programa de que trata esta lei. Primeiro, atenção com foco em mães e pais atípicos em suas necessidades de saúde, educação, trabalho, assistência social, acesso à renda, habitação, entre outras. A. No que se refere à atenção à saúde, tanto quanto possível, serão adotadas as PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, previstas na Lei Municipal número 2570, de 30 de dezembro de 2019. Segundo, instituição de sistemas de avaliação específicos para as pessoas beneficiárias desta lei, com escalas diferenciadas para crianças, adolescentes e idosos, considerando as condições, as deficiências e os aspectos sociais, pessoais e do entorno onde vivem as pessoas avaliadas. Terceiro, implantação de serviços de oferta de cuidados pessoais em espaços especializados. Quarto, implantação de serviços de cuidados em domicílio. Quinto, facilitação do acesso às tecnologias assistidas e à ajuda técnica para o uso pessoal e para a autonomia ao domicílio. Sexto, implantação de serviços de acolhimento para as situações de ausência dos vínculos familiares, conforme o caso. Sétimo, elaboração de estudo que identifique, quantifique e trace o perfil sociodemográfico desses grupos, que identifique suas necessidades e os obstáculos que enfrentam, especialmente na busca por serviços públicos. Artigo 5º. Para o cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta lei, o programa Florescer Mais deve observar as seguintes ações. Primeiro, apoio pós-parto às mães atípicas, com as seguintes medidas. A. Acolhimento e inclusão no pós-parto. B. Esclarecimentos imediatos após o nascimento e orientações necessárias sobre a condição da criança e suas especificidades. Segundo, informação educacional à sociedade a respeito das principais questões envolvidas na convivência e no trato com crianças, adolescentes e adultos sob tutela de mães e pais atípicos. Terceiro, promoção da interação entre profissionais de saúde, educação e familiares com vistas à melhoria da qualidade de vida da condição da criança, adolescente e adulto sob tutela de mães e pais atípicos. Quarto, ações de esclarecimento e combate aos preconceitos relacionados à pessoa com deficiência, doenças raras compreendidas por esta lei. Quinto, implantação de ações que integrem mães e familiares com educadores e profissionais das áreas de assistência social, justiça, direitos humanos e saúde. Sexto, oferecimento de oportunidade de vivência prática na escola de mães no acompanhamento do desenvolvimento educacional de seus filhos. Sétimo, utilização de estratégias de intervenção para o fortalecimento do vínculo de mães em programas com a rede socioassistencial e para o acesso às políticas setoriais voltadas às mulheres. Oitavo, veiculação de campanhas de comunicação social que visem conscientizar a sociedade e dar visibilidade às políticas públicas instituídas por esta lei. Artigo 6º. Para execução das ações previstas no programa Florescer Mais, podem ser celebrados instrumentos de cooperação, convênios, acordos, ajustes, voluntariado ou termos de parceria entre os diversos setores do poder público e organizações sociais afins. Artigo 7º. Os projetos e as ações decorrentes do cumprimento desta lei serão amplamente divulgados de forma a propiciar a efetiva participação da sociedade. Artigo 8º. As despesas decorrentes desta lei terão como fonte de custeio as dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal. Artigo 9º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta lei no que couber através do decreto no prazo de até 90 dias a partir de sua publicação. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores, 1º de julho de 2025. Tânia Mara Escarrate de La Lata, vereadora do União Brasil.
Consulta CUP sobre apreciação ou baixa do projeto de lei de origem legislativa 010-2025.
Senhor presidente, colegas vereadores, sendo esse também um projeto muito importante, eu gostaria que também, e pediria o apoio de vocês, para que ele fosse baixado para 7 dias, enfim, num prazo reduzido, né? Se a gente for complementar alguma coisa, né, referente a este projeto.
Consulto os líderes partidários também.
Referente a esse projeto, que foi baixado para 7 dias, eu peço que, na próxima, os colegas vereadores concordarem, serem a favor desse projeto e tiverem outras ideias para serem complementadas, como também as pessoas envolvidas que estão junto conosco, né, quiserem complementar mais alguma coisa, porque eu acho que, se tratando de saúde pública, e é um assunto que tem uma relevância incontestável. Então, eu peço o apoio de todos vocês e que votem de acordo. Obrigada.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
Então, fica baixado por prazo reduzido. Sendo essa a matéria da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito a primeira secretária que faça o sorteio.
Tere.
Primeira vereadora Tere.
Franciane.
Segunda Franciane.
Elvis.
Terceira vereadora Elvis.
Tânia.
E a quarta vereadora Tânia. Então, a primeira, a vereadora Terezinha.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, a população que está aqui, em especial as mães atípicas, né, servidores desta casa e os demais que estão aqui nos prestigiando hoje, a Rádio Campinas e quem está nos assistindo através da live, o meu boa noite. Primeiramente, eu queria comentar um pouquinho sobre o evento que aconteceu em Campinas do Sul, sábado, que foi o jantar dos bombeiros voluntários do nosso município. Parabenizá-los pela excelente organização, né? Um jantar especialmente, né, muito bom. Então, estão de parabéns, uma música, enfim. Encheu a casa, né? Então, o pessoal realmente, né, colaborou, contribuiu e participou. Isso é muito importante. Nós temos que dar total apoio para essas pessoas, né, que estão diariamente, às 24 horas do dia, à disposição da nossa comunidade. Então, merece todo o nosso respeito, né, o nosso carinho. E também, quando tem que parabenizá-los por uma organização dessas que eles fizeram, a gente tem esse dever de parabenizá-los e de contribuir também, né? Não só parabenizar, mas participar, contribuir, que eu acho que essa é uma das formas, né, que nós podemos fazer e nós devemos, principalmente nós, né, que somos vereadores. Eu acredito que quem pode participar sempre tem que participar, sim. Uma outra coisa também que eu gostaria de parabenizar a administração pública, em especial através da nossa assistente social, a Daniela Batiste, que não mediu esforços para implantar um posto aqui em Campinas do Sul para a confecção das carteiras de identidade. Então, agora, o pessoal não precisa mais se deslocar, né, para Erechim, para que tenham, né, esse documento em mãos. Também eu busquei algumas informações onde os atendimentos agora, né, primeiramente, eles são realizados uma vez por semana, tá? E esses atendimentos eles vão ser feitos por um funcionário, enfim, do CRAS, lá no CRAS. Então, mais uma vez, né, a gente parabeniza todas as pessoas envolvidas, né, que se envolveram, que buscaram e que oportunizaram isso para a população. Não é só a confecção, também eu busquei algumas informações quando a gente tem que renovar, né, o nosso documento, enfim, também isso será feito aqui no município. Então, esta é mais uma política pública, né, que a administração, através da Secretaria da Assistência Social, está nos oferecendo. Também, sobre um projeto de lei que passou por esta casa, faz o quê? Mais ou menos um mês, sobre o refis, né, daquelas pessoas que têm dívidas, enfim, na prefeitura, né? Busquei hoje informações junto ao setor. Felizmente, essas pessoas estão buscando, né? Estão buscando acertar suas contas, enfim. Que todos, aquele dia que passou o projeto, a gente explicou muito bem, né, que esse tipo de projeto ele vem somente uma vez em cada administração. Então, o próximo projeto ele virá só daqui a 4 anos, né, com uma outra administração. Então, é uma oportunidade das pessoas buscarem, né, os órgãos competentes da prefeitura e quitarem as suas dívidas. Os descontos são muito bons, né, e a pessoa também, né, fica livre então das suas dívidas. Porque, querendo ou não, quem não se incomoda, né, com alguma dívida que tem? Então, esta é uma oportunidade, e esta oportunidade ela vai ser, né, terá sua validade até dezembro deste ano. Depois precisa, né, passar um outro projeto de lei numa próxima administração para que isso venha a acontecer. Então, que bom que a gente aprove esse tipo de projeto, né, sempre em benefício à nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores, o meu boa noite.
A próxima, a vereadora Franciana.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que estão nos assistindo aqui nesta casa hoje, a quem nos acompanha em suas casas através da live da Rádio Campinas, também o meu boa noite. O que me traz hoje aqui também é para evidenciar o evento dos bombeiros voluntários, né, que aconteceu nesse último final de semana, um evento super importante. Temos aqui o nosso colega vereador, o Rodrigo Santin, que também faz parte da corporação. Então, especialmente, temos um representante aqui conosco. Então, eu quero agradecer a comunidade, e o que nós vimos foi que, quando a causa é justa, a comunidade abraça. A casa estava cheia, a organização estava impecável, muita gente participando. Então, isso também representa o reconhecimento que o município, as pessoas têm com essa corporação, que é muito importante. Enquanto nós não precisamos, talvez a gente não valorize. Mas, no nosso caso, na minha família, há 2 anos atrás, a gente precisou dos bombeiros. Era época de colheita e teve um princípio de incêndio na lavoura e na colheitadeira. Fizemos o chamado, em 10 minutos eles estavam lá para atender a ocorrência, felizmente, no nosso caso, foi controlado, mas sabemos que, em muitos casos, principalmente em época de colheita, acontecem vários sinistros na região, e nós temos uma corporação do lado, pronta, disposta para atender a qualquer evento, independente da característica, da origem do evento que acontece. Então, agradecer de coração a todos os que se disponibilizam a estar na corporação para trabalhar voluntariamente pela comunidade e também a quem participou do evento, com certeza de grande importância para a Corporação dos Bombeiros Voluntários. Sendo isso para hoje, deixo meu boa noite a todos e até.
Próximo, vereador Elvis.
A palavra.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui na casa nos prestigiam, a Rádio Campinas e a todos que nos ouvem, gostaria de cumprimentar a todos. O que me traz aqui hoje é fazer um pedido ao Executivo que dê uma atenção, a gente sabe que já está sendo trabalhado, mas que dê uma atenção à regulamentação dos terrenos do Distrito Industrial. Porque é muito importante para os empresários, temos muitos empresários aí que estão ansiosos, querendo investir e trazer emprego para a nossa população, que hoje tem muitas pessoas aí daqui de Campinas do Sul que estão indo trabalhar em Erechim, estão indo trabalhar em Paulo Bento, em outros municípios. Então, a gente conseguindo regulamentar é um primeiro passo para que possa se dar oportunidade de alguns empresários poderem vir a investir. Também a gente gostaria que criasse um incentivo especial para que trouxesse atração para os empresários virem a investir aqui no nosso município. A gente sabe que o nosso município é agrícola, então acredito que tem várias formas e maneiras de a gente tentar trabalhar, e nós mesmos juntos podemos construir isso, para que alguns empresários, a gente sabe que a economia está bem difícil, mas que venham a trazer novas oportunidades aí na frente. O município nosso, a gente vê que vai ser beneficiado com a construção, a liberação da ponte, aí, que já está quase pronta, né? Então, daqui um pouco vai ter asfalto, e a gente vê que tudo está trazendo o progresso para nós. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de rapidez aí para nós poder fazer isso daí, a gente vê.
Colega, me concede uma parte.
Sim.
Sobre a regularização desses terrenos ali, por acaso, semana passada, eu vim aí no gabinete do prefeito, né, e está bem adiantado. Eu posso te dizer que eu acredito que esse ano aqui ainda fica tudo regularizado, porque a papelada, vocês sabem que é grande, desde a questão de medição aí, que vocês sabem, que a gente aprovou aqui também um requerimento ali, que para dar uma ajustadinha ali, que tinha bastante indústrias ali, tinha comércio que estava fora, e a gente deu uma ajustada que ficou bom para todo mundo, né? Que não vamos derrubar um muro por causa de 1-2 metros, que a gente já discutiu aqui nessa casa, você sabe que você, sim, também era vereador junto comigo ali, né? Mas eu, para te dizer assim, que está bem adiantado, e eu acredito que esse ano aqui já fica tudo regularizado isso aí. Seria isso, obrigado,
tá, colega. Obrigado, colega, pela contribuição. Que bom, eu estive também conversando com o Adelino aí, ele se dedicou muito nos últimos dias aí para pegar assinatura dos empresários, das pessoas que têm os terrenos ali. A gente sabe que o trabalho dele foi fundamental e me parece que foi um trabalho voluntário, segundo o que ele me falou. Então, hoje depende mais da parte jurídica, né, para ficar pronta. Acredito que o executivo já deve estar, como o senhor falou, já deve estar se movimentando. Também a gente pede que o executivo dê uma atenção aí aos empresários, as pessoas que principalmente contribuem muito com o nosso município aí, quando se precisa algo aí que dê uma atenção especial para fazer alguns atendimentos de algumas coisas, principalmente na área de saneamento básico, fossa, essas, o básicozinho aí que se precisa, que se dê uma atenção para que sejam todos atendidos. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigado.
A próxima a falar é a vereadora Tânia.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, os presentes nesta casa, a todos os ouvintes da Rádio Campinas, meu boa noite. Referente ao projeto Florescer, que foi o que eu coloquei hoje, eu havia falado sobre o mesmo durante a campanha política. Hoje foi apresentado, espero que todos os colegas aprovem, por se tratar de um projeto que eu acho interessante na saúde da nossa população. E eu fico agradecida por contar com o apoio da administração e de todas as pessoas que me ajudaram a desenvolver esse projeto, em especial as mães do Grupo Florescer. Eu, até então, sabia muito pouco sobre pessoas atípicas, mas nessas conversas que a gente teve no desenvolver o projeto, eu vi o quanto de dedicação, amor e doação se faz necessário no dia a dia dessas pessoas. A PAI está se tornando uma realidade, mas a gente precisa de apoio e suporte também para esses pais e envolvidos no dia a dia dessas crianças. Porque quando a gente tem uma base sólida e se está bem psicologicamente, o resto da família também vai ficar bem. Então, eu agradeço aqui as mães presentes, estendo o meu agradecimento e a confiança a todas as outras mães que aqui não estão presentes hoje, mas que fazem parte desse projeto. E eu espero contribuir ao que estiver ao meu alcance. E que esse seja o primeiro de muitos passos importantes que a gente pode dar juntos nessa caminhada da vida. Era isso. Muito obrigada.
Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.